Nós vamos conversar agora com o governador Renato Casagrande, bater um papo rápido aqui com ele a respeito da situação do Estado em relação à pandemia, outras questões, questões econômicas também. Bom dia, governador, tudo bem?
Bom dia, Cacá. Bom dia, Letícia. Bom dia, os ouvintes.
Bom dia, governador.
Bom dia, tudo governador. Bem? Tudo bem. Governador, a gente vai falar certamente a respeito da pandemia, mas tem um assunto que eu gostaria de abrir com o senhor, porque ele é importante e foi aprovado ontem, ele é bastante recente, que foi a votação ocorrida envolvendo a nova lei do gás. Eu queria que o senhor desse um painel rápido para a gente, governador, sobre a importância da aprovação dessa nova lei. Ainda vai passar pro Senado, pelo Senado, mas qual é a importância dessa nova lei aqui para o Estado?
Olha, é importante a nova lei do gás, porque ela abre o mercado de gás, torna o mercado livre, com permissão de empresas privadas atuarem no negócio, no fornecimento de gás, no mercado onde haverá uma disputa entre fornecedores e consumidores, permitindo também investimento de consumidores em infraestrutura, utilização da infraestrutura das empresas de distribuição. Então isso vai estabelecer um ambiente de competitividade que certamente levará a uma redução do preço, e também na hora que você permite que outras empresas forneçam um gás que não seja somente a Petrobras, né, empresas poderão importar a molécula e comercializar no Brasil. Então o fornecimento de maior quantidade de gás também poderá facilitar a redução do preço. E hoje o gás é uma energia de transição ainda pouco utilizada, porque tem um preço muito elevado no nosso país. Nós aqui no Espírito Santo, nós temos passos adiantados, né, à frente, porque a nossa empresa de gás aqui, que criamos no ano passado, é uma empresa que já assinamos um contrato com ela, o governo do Estado assinou um contrato com a ES Gás, já dentro das novas regras, já dentro desse novo marco, porque o marco já existe, a lei é uma lei que dá segurança jurídica. Então, nós já assinamos um contrato dentro das novas regras com a empresa de gás nossa aqui. Nós já encaminhamos para a Assembleia Legislativa uma lei de mercado livre de gás, também para dar segurança jurídica. Eu tenho plena convicção que a Assembleia debaterá o tema e votará o tema antes até da lei ser apreciada no Senado. Então, o Espírito Santo já deu passos adiante para que a gente se coloque numa posição de recebermos aqui investimentos privados nessa área. Também já anunciamos que queremos vender o controle da ES Gás, então isso também poderá atrair empresas que atuam nessa área. Então, o ambiente em torno dessa fonte de energia do gás natural é um ambiente que pode favorecer a atividade econômica, especialmente atividade industrial no Brasil, e espero que favoreça muito no estado do Espírito Santo.
Governador Renato Casagrande, a gente está aí, vamos colocar na conta, né, com 6 meses de enfrentamento à pandemia aqui no estado, com um trabalho muito bem articulado, diga-se por sinal. Parabenizo o senhor pelo trabalho que vem fazendo de articulação a enfrentamento dessa pandemia junto aos municípios e principalmente com a população do Espírito Santo. 6 meses, governador, praticamente. Como é que o senhor avalia agora? Nós estamos aqui iniciando o mês de setembro, né? Tínhamos uma perspectiva para o mês de setembro lá atrás, agora estamos como uma outra. Como que o senhor avalia o momento que a gente está hoje nesse enfrentamento à pandemia aqui no estado?
Veja bem, Letícia, nós estamos com um momento de uma taxa de transmissão abaixo de 1 já há algumas semanas. Vocês estão vendo que o número de pessoas infectadas, contagiadas, reduziu, né, nessas últimas semanas. Vê que a gente tinha aí por dia sempre mais de 1000, né? Quando nós chegamos ao auge da pandemia, o número de infectados era sempre identificado 1.500, 1.600, chegamos a 2.000, 1.200, 1.300, agora a gente está girando em torno de 800, 900, 700, então reduziu o número de infectados, reduziu a positividade. No auge da pandemia, de cada 100 pessoas que faziam o teste PCR, 70 eram confirmados, agora de cada 100, 30 confirmam, em média de 30 confirmam contágio pelo Covid, então caiu a positividade, consequentemente caiu o número de infectados, a taxa de ocupação de leitos também está lentamente caindo, hoje considerando os 715 leitos que a gente tem potenciais no estado, a gente está com uma ocupação de 60%, então a gente tem uma taxa de ocupação menor, taxa de óbitos, né, na média móvel dos últimos 14 dias, também caiu, né, está em torno de 17,5, taxa de óbitos na média móvel de 7 dias está em torno de 13,5, então caiu também a taxa móvel de 14 dias e de 7 dias, de óbitos. Então, assim, nós estamos num processo decrescente da pandemia, mas nós não passamos por ela ainda. Assim, nós não concluímos o serviço. O serviço será concluído quando a gente... Acho que não vai ser concluído tão logo, assim, só quando tiver uma vacina, mas para nós aqui só será concluído quando ninguém mais perder a vida pela Covid, tá certo? Então, quando uma pessoa perder a vida, a gente está angustiado e triste, pedindo muita cautela a todas as pessoas. Nós conseguimos resultados? Conseguimos, porque o Espírito Santo ganhou 3 medalhas de ouro nas 3 avaliações que são feitas pela pandemia. Nós ganhamos a medalha de primeiro lugar da melhor gestão da pandemia, título dado pelo Centro de Liderança Política Pública de São Paulo. Ganhamos a medalha de melhor de gestão mais transparente pela OKBR e a primeiro lugar em compras emergenciais, né, pela Transparência Internacional. Então, mostra que a gente teve resultado, a gente está conseguindo fazer uma convivência com a pandemia sem paralisar as atividades econômicas completamente. A gente conseguiu sempre, tirando aquele primeiro momento que a gente teve que fechar o comércio todo para achatar a curva no início da pandemia, mas depois a gente sempre deu um oxigênio para as atividades econômicas do estado. Eu sei que muitos sofreram, mas estão sofrendo ainda, e eu acho que a gente vai conseguir continuar reduzindo, e daqui a pouco a gente pode ter mais municípios verdes do que amarelo, né, dentro do mapa de risco que nós temos hoje no Espírito Santo.
Governador, nós temos 4 setores separados, eles têm algum tipo de relação entre eles, mas que têm um anseio, estão vivendo uma situação de ansiedade em relação à retomada. Eu queria abordar um por um para que o senhor desse a explicação por que eles continuam, na verdade todos eles continuam com limitações, mas alguns não estão obedecendo essas limitações e todos eles têm algum tipo de reivindicação. Vamos um por um para a gente chegar até a finalização de todos eles. O primeiro ponto que eu queria abordar com o senhor é em relação a um pedido que foi apresentado durante uma entrevista aqui, inclusive, na Band News, do pessoal do Cinep, das escolas particulares. Eles dizem o seguinte, que é compreensível o fato de as aulas para os alunos do ensino, os alunos de idade mais baixa, as crianças e mesmo os adolescentes que têm ali entre 12, 13, 14 anos de idade, eles ainda terem restrição em relação à retomada das aulas, mas eles não entendem, por exemplo, por que razão os alunos que já estão próximos da conclusão do ensino, estão próximos da idade, por exemplo, de entrar na faculdade, por que esses alunos não podem ter a retomada das aulas presenciais, já que eles estão numa situação de faixa etária e mesmo de comportamento muito próxima dos alunos que estão no primeiro ano das faculdades. Então, há uma queixa desse setor em relação a isso, que pelo menos esses alunos pudessem começar a retomar as aulas. Por que há essa restrição, governador?
Não, a restrição é pela cautela, né? Porque a gente está perdendo ainda, imagina assim, 13 pessoas por dia na média móvel de 7 dias e 17 pessoas na média móvel de 14. Então a gente tem ainda um número de pessoas perdendo a vida muito grande, que exige uma tentativa de redução de interação. Mas eu estou na... Toda a expectativa positiva é que a partir de 1º de outubro, especialmente os alunos do os anos finais do ensino médio, né, a gente possa retomar alguma atividade presencial. É, não no modelo tradicional de todo mundo na escola ao mesmo tempo, mas a minha expectativa é essa. Assim, nós já autorizamos, nós já tiramos a restrição do ensino superior a partir do dia 14. As faculdades que quiserem voltar podem voltar, aqueles que quiserem continuar à distância, continue à distância, não tem problema nenhum, mas aqueles que quiserem fazer um trabalho com alunos presenciais, de forma, um revezamento, para que não haja aglomeração dentro de sala de aula, para que não haja proximidade dentro de sala de aula, poderá fazer. E eu tenho plena convicção que o mês de setembro, começou ontem, nós teremos também a continuidade da redução da média de óbitos, e isso, a redução de óbitos, e isso permitirá que a gente, a partir de início de outubro, a gente possa retomar mais atividades escolares, que é o que nós desejamos. Então, minha expectativa é que no primeiro de outubro a gente retome as atividades para algum nível do ensino básico, né? E quem vai retomar primeiro, se a gente puder retomar, é de fato o ensino médio.
O ensino infantil, então, portanto, infantil e fundamental, ainda está um pouquinho distante devido àquela faixa etária.
Um pouquinho mais distante, mas eu espero também que a gente consiga voltar, tá certo? Repito, voltar dentro de um novo normal, não é voltar como as escolas sempre funcionaram, ou como as escolas funcionaram até março, voltar dentro de um processo em que a presença do aluno, ela vai ser uma presença muito controlada, mas eu acho que nós temos que enfrentar isso e começarmos a voltar sim. Eu também tenho essa opinião, tenho debatido com a minha equipe técnica da Secretaria de Saúde, da Universidade, do Instituto Jones, dos bombeiros. Acho que nós temos que começar a voltar agora esse mês com o ensino superior, e eu quero começar a voltar em outubro com o ensino médio.
Tem outro setor, eu vou juntar agora, depois eu quero voltar, se possível, se der tempo, para a gente voltar a falar de educação, que eu acho que é bastante importante, porque tem educação pública, mas tem outro setor que é importante também, e que eu acho que eu vou juntar esses dois, que são os setores dos bares, mais dos bares que dos restaurantes, e os shoppings. Nós temos aí, aparentemente, governador, duas situações que são antagônicas. Os shoppings seguem rigidamente, eu acho até em alguns casos vão além daquilo que foi determinado pelo governo, nos cuidados para receber os seus clientes, consumidores. No entanto, eles ainda têm algumas restrições nos horários de funcionamento de praça de alimentação, mesmo na abertura nos finais de semana. E, enquanto isso, os bares, eles decidiram enfrentar, eles estão abrindo e abrindo sem nenhum tipo de critério. Eu queria fazer duas perguntas nessa mesma questão. Primeiro, não seria melhor, governador, tentar tomar a rédea dessa abertura dos bares, já estabelecendo algum tipo de controle, porque eles estão abrindo sem nenhum tipo de protocolo? E no caso dos shoppings, já não seria na hora, já não estaria na hora de uma reabertura um pouco mais ampla?
Os shoppings estão com restrições de horário e de domingo, 80% do domingo do mês. Tudo tem sua hora, e está chegando a hora, certamente, a gente continuar reduzindo, nós vamos dar um passo mais adiante. Eu sei da ansiedade, da angústia, mas está chegando a hora que a gente pode dar um passo a mais para frente. Então, estamos avaliando. Essa semana é outra semana de avaliação. Nós não começamos a semana bem. Segunda-feira tivemos 26 óbitos, terça-feira 23 e 26 óbitos nos dois dias. Então, nós tivemos 49 óbitos em dois dias. Então, não começamos bem a semana, mas eu quero que a gente continue com a redução de óbitos e vamos dar passos adiante com toda certeza nos próximos dias. Com relação aos restaurantes, aos bares, nós estamos pedindo a colaboração das pessoas. Os restaurantes não estão impedidos de funcionar, podem funcionar. Os bares só podem funcionar em município de risco baixo. Grande Vitória é município de risco, são municípios de risco moderado. Não dá para a gente fiscalizar todos os locais. A gente tem que contar uma responsabilidade dos donos dos empreendimentos e de quem está frequentando. Tá certo? Eu não estou aqui cuidando de outra coisa, não sei, de tentar proteger a vida dos capixabas. Então, esse assunto não é um assunto que a gente resolve na pancada, né? Na fiscalização, na multa, pura e simplesmente. É lógico que a gente tem aplicado penalidades, mas não é esse o objetivo. A gente mobilizar as pessoas. Eu sei que já passou muito tempo, já são 5 meses e meio de pandemia, e vai por isso que a gente também está dando passos no sentido de flexibilizar, né, para as pessoas poderem ver que o ambiente que a gente vai viver agora exige cuidado que nós não tínhamos antes. Então, mesmo que a gente tenha município de risco baixo é risco. Risco baixo não é ausência de risco. Risco baixo é risco. No município de risco baixo, pode funcionar bar, pode funcionar restaurante, atividade horário normal, não tem restrição de horário, tá certo? Mas exige ainda cuidados para que as pessoas tentem evitar o contágio e a transmissão do vírus.
Cada mês, né, governador, foi um enfrentamento, foi um desafio, né, com cada área, começando pelo comércio, envolveu os shoppings, as academias, as escolas, a gente ainda está nessa discussão, demos um primeiro passo nesse engatinhamento agora com o retorno do ensino superior. Agora também tem uma outra questão, uma outra reivindicação que o senhor também está recebendo muito, que é a classe das pessoas que trabalham com eventos. A gente sabe que é um pouco, um tanto mais complicado, porque é uma classe que aglomera, geralmente, muita gente, mas há alguma expectativa, uma perspectiva de um plano que vocês estejam elaborando para esse setor?
É o setor, de fato, mais complexo. Atividades, evento significa aglomeração. Estamos vendo, a gente liberou, tinha eventos corporativos, seminários, tá certo? Assim, a gente liberou algumas atividades, estamos vendo que a gente pode liberar eventos até com um certo número de pessoas, com limitação de número de pessoas, dependendo do tipo de evento. Então, esse é um processo que o comitê científico está analisando a meu pedido, para que a gente tenha uma posição para eles nos próximos dias. Não tenho ainda uma resposta para dar sobre esse assunto, não.
Eu queria voltar a falar sobre educação, porque os professores, Sindiupes, os funcionários, eles estão fazendo uma série de exigências para retomar as aulas. Eles dizem, eles gostariam, óbvio, que nós tivéssemos vacina, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. O que vai ser feito, governador? Eu sei que existe uma programação para se fazer um censo, para testagem, mas essa testagem vai ser ampla? Qual é o plano do governo para atender, pelo menos em parte, já que, como eu disse, vacina nós não teremos, essas reivindicações dos professores, dos funcionários e da garantia para os pais? E eu ia já engatar uma outra pergunta a respeito da autonomia dos pais em relação a mandar ou não seus filhos para a escola.
Olha, assim, a autonomia de pai é total. Mas nós vamos retomar as aulas, a hora que a gente retomar as aulas, com total segurança. Tem um protocolo já definido pela Secretaria de Saúde e pela Secretaria de Educação, junto com o CIMEP, junto com toda a nossa equipe, de revezamento, de juntar todo mundo na aula ao mesmo tempo, de medição de temperatura, de identificação dos sintomáticos, tá certo? Para que possam encaminhar ao sistema de saúde, serviço de saúde. Vamos fazer um inquérito sorológico, né, para a gente verificar quantos por cento dos alunos e dos professores já adquiriram, já passaram pelo vírus. Então, tem um procedimento rigoroso que nós vamos retomar agora com o ensino superior dia 14 e que, se Deus quiser, poderemos retomar também no ensino médio agora no mês de outubro, dependendo da realidade da doença. Então, assim, isso não está batido o martelo ainda, dependendo da realidade da doença. Então, mais assim, toda uma segurança necessária, e digo a você, muito mais segurança do que nos eventos sociais, que às vezes acontecem sem o controle e sem a permissão, né, que aconteça. Né, alguns encontros, alguns bailes clandestinos e alguns bares funcionando superlotados. Então, a escola vai ser um ambiente muito mais controlado do que muitos locais em que as pessoas, por acaso, possam estar indo. Né? Então, é preciso que a gente dê essa segurança às famílias e nós vamos dar essa segurança às famílias.
Governador, sobre esse inquérito sorológico na área da educação, até o secretário Nézio falou um pouco dele ontem, né, que eles estão desenvolvendo já esse planejamento para esse inquérito sorológico. Como que vai acontecer? Vai acontecer antes do senhor tomar qualquer decisão desse retorno em outubro de uma classe, né, dentro da educação básica, possivelmente do ensino médio, os técnicos em saúde vão fazer o quê? Vão para as escolas, vão na casa desses alunos fazer esses testes?
Eles estão verificando qual a melhor maneira, mas esse inquérito é um inquérito que pode ser feito, até inclusive depois que a gente voltar, para a gente poder saber, para ter uma ideia de quantas pessoas que estão frequentando as escolas já adquiriram o vírus. Se a gente puder fazer antes, a dificuldade de fazer antes é que a gente tem que ir, de fato, na casa dos alunos, tá certo? Então, a equipe técnica está vendo o que pode fazer no mês de setembro, ou se a gente faz assim que voltarmos com as atividades. Né? Não é uma pré-condição para a retomada, mas é um diagnóstico para saber, de fato, qual o percentual das pessoas que estão ali presencialmente na sala de aula já tiveram contato com o vírus.
Governador, a gente tem noção hoje, eu sei que essa é uma pergunta que talvez o senhor não tenha o número em mãos, mas a gente já sabe, a gente tem uma clareza em quanto foi gasto a mais com o setor de saúde por conta da pandemia?
Nós aqui no Instituto de Saúde, eu vou falar um número aproximado, viu, Cacá? Eu não tenho esse número aqui. Então, uhum. Assim, eu vou falar um número aproximado. Eu acho que a mais do que nós iríamos gastar, nós já gastamos perto de uns 250 milhões de reais, tá certo?
Ok.
Então, acho que é isso mais ou menos que a gente já gastou, mas eu posso, já aplicou, investiu, mas eu posso passar esses dados para você de forma mais exata, assim, daqui a pouco.
Não, tudo bem.
A gente pode passar esses dados exatos.
Dinheiro do governo, né, governador? Governo do estado.
Tá certo.
Dinheiro do governo do estado, né?
Pelo governo do estado.
Okay. Porque muitas pessoas questionam o senhor, quanto que o senhor, sobre a verba que o senhor está gastando na saúde, que pode ser de verba federal também, mas a gente está tratando aqui verba estadual.
Estadual. Mas nós tivemos ajuda do governo federal também, estamos tendo ajuda do governo federal, tá certo? Então, nós estamos tendo em torno de 200 milhões de reais de ajuda do governo federal, com enfrentamento à pandemia.
Uhum.
Então, nós, os municípios também estão tendo ajuda do governo federal, e os municípios têm ajuda do governo do estado também.
Certo. Governador, o senhor falou hoje também a respeito de uma possibilidade da volta dos ônibus com ar-condicionado. Isso já é possível? Está sendo tratado? Como é que está essa discussão?
Está sendo tratado com o Ministério Público. Então, o secretário Fábio Damasceno está discutindo o assunto com o Ministério Público. Daqui a pouco a gente pode retornar, tá certo? Assim, né, com um número limitado de pessoas dentro do ônibus, mas a gente pode retomar. Mas vamos retomar com cuidado, vamos ter cautela nesse retorno.
Certo. Governador, então a gente está caminhando aqui para o nosso encerramento da entrevista. A gente sabe, né, que muitas dessas políticas de enfrentamento, o governo depende da atuação das prefeituras. E a gente sabe que isso está difícil de acontecer. Está difícil ver acontecer, principalmente no quesito fiscalização do cumprimento das medidas baixadas pelo Estado. Visto que, semana passada, a Procuradoria do Estado teve que entrar na Justiça para derrubada de uma lei que flexibilizava o horário, já há uma outra manifestação do Ministério Público quanto à Colatina para não deixar uma lei ser sancionada também para flexibilização, ou seja, são municípios que estão agindo, vamos ser claros com os ouvintes, né, meio que atrapalhando as medidas que a área da saúde estadual está tomando. O período eleitoral tem dificultado um pouco essas ações mais eficazes em conjunto. Eu sempre destaquei isso aqui para o senhor, que é preciso muito alinhamento entre Estado e prefeituras para esse combate ao coronavírus.
Primeiro, registrar que 99% das ações foram feitas e tem o apoio dos municípios, tá certo? Agora, tem alguns pontos que distou. De fato, Vitória, não foi a prefeitura, mas a Câmara aprovou um projeto que exigiu que a gente fosse à justiça. Um ou outro município também tem atuado, sim, tentando mudar a realidade que nós estamos aqui pedindo em termos de comportamento e de disciplina. Isso é ruim, né? Essas poucas atividades, essas poucas iniciativas porque se você deixar que cada município atue do jeito que ele quer, isso desorganiza todo um trabalho que precisa de uma centralidade, e a centralidade está no governo do Estado, tá certo? Neste momento. Então, o ambiente de disputa eleitoral é um ambiente que deixa os candidatos mais ansiosos. Então, o que eu tenho pedido é muita responsabilidade, muito equilíbrio, para que a gente continue juntos enfrentando a pandemia e salvando vidas no Estado do Espírito Santo.
Ok. Para a gente encerrar, governador, uma pergunta de resposta rápida. Tem uma informação de que o presidente Jair Bolsonaro está querendo visitar o Estado na próxima semana. O senhor tem algo definido em relação a isso?
Não, ainda não tenho feito contato com o meu gabinete. Eu conversei com o ministro Tarcísio alguns dias atrás. De fato, tem agenda para o presidente da República se ele quiser vir ao Espírito Santo. A hora que ele puder vir ao Espírito Santo.
Uhum.
Tem agenda da BR-101, tem agenda do contorno do Mestre Álvaro, tem agenda da ferrovia, né, Litorânea Sul, tem agenda para o presidente da República marcar a presença no Estado, tá certo? Mas okay. Até agora eu não tive um contato ainda do gabinete do presidente, não.
Ok, então, agradecendo aqui a participação do governador Renato Casagrande, conversou até um pouquinho a mais do que estava programado com a gente. Muito bom dia, bom trabalho, governador.
Obrigado, Cacá. Obrigado, Letícia. Um abraço a todos os ouvintes.
Um abraço.
Obrigada, governador. Uma ótima semana.